pedimos nas nossas propostas foi que fosse reposta a verdade ou um relatório tendencioso, facioso, que omite facilmente tudo o que deixaria o Partido Socialista e este Governo em maus lençóis e que tenta, a todo o pano, mostrar factos ocorridos no passado que podem ter alguma implicação na atual gestão da companhia, com toda a certeza que sim, mas que não têm influência direta nas atitudes tomadas por este Governo em questão da gestão da TAP. Neste ponto, Sr. Presidente, dou por concluído. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, até em nome do debate, fazer algumas perguntas. A primeira, que ainda não também tive a oportunidade de ouvir a resposta, era perguntar à senhora deputada porque é que não há um capítulo relativamente aos acontecimentos, não só de 26 de Abril, mas à intervenção das secretas e àquelas duas audições. Porque o que está no relatório é que fugiria do âmbito da Comissão. Mas há aqui dois pontos. O primeiro é que nós efetivamente analisámos na Comissão de Inquérito e consta no relatório várias matérias que extravasam o âmbito da Comissão, sobretudo o objeto temporal. Mais do que isso, como já foi aqui referido também, quer dizer, foram aprovadas audições que toda a gente sabia, era claro, até estava nos textos dos requerimentos, qual era o assunto. Mais do que isso, os senhores deputados, e aqui foi até o senhor deputado Bruno Aragão, fez múltiplas perguntas a Frederico Pinheiro, à doutora Eugénia Correia, sobre os acontecimentos daquela noite, a intervenção do SIS, os telemóveis, o que é que o técnico tinha feito ou não no telemóvel, etc. E por isso, não me parece que o senhor deputado tenha estado a perder 8 horas da sua vida, e espero que o resto dos deputados também não, e por isso é com muita estranheza que vemos que essas audições são ignoradas. Eu gostava de saber, então, porque é que essas audições são ignoradas quando todos participámos nelas, fizemos as perguntas e os portugueses viram as perguntas e as respostas. Mais do que isso, que também vem no seguimento do mesmo, é perguntar quantos episódios ou o que é que seria preciso para se dizer que houve interferência política. Tendo em conta que há múltiplos casos, seria preciso o ex-ministro Pedro Nuno Santos tomar um avião de assalto e usá-lo para tirar férias? O que é que seria preciso? Porque, quer dizer, temos, já foram aqui divulgados, mas eu posso tentar fazer a lista outra vez, mas temos a reunião preparatória, temos o despacho que, relembro, sim, incluiu a alteração do secretário de Estado, temos a própria imunização, temos a mensagem, por muito que o Partido Socialista não goste, que diz para a CEO só falar com aquele Ministério, temos ainda, sim, está lá a mensagem, não conseguem apagar essa. Temos ainda o facto do Governo ter impedido a apresentação de resultados, temos aquilo que Manuel Beja denunciou das alterações do Governo a apresentações comerciais, a comunicados oficiais, até a comunicados de imprensa, dizia ele, que também nada está aqui. O depoimento, mais uma vez, do acionista é completamente ignorado. O depoimento da CEO lá puseram, mas é desvalorizado, diz que tem outro contexto. Quer dizer, o cancelamento da frota, penso que está lá, mas também é desvalorizado. A questão do orçamento, quer dizer, podemos estar aqui e vamos sempre adicionando coisas. O que é que seria preciso para se dizer, então, que houve interferência política? Em relação ao caso de Alexandra Reis, aqui, quer dizer, penso que é mais uma questão de estar incompleta, a meu ver, mas queria também perguntar porque é que não está lá claro que os governantes sabiam dos termos do acordo. Quer dizer, não tiveram acesso ao acordo em si, mas tiveram as informações por e-mail e depois por telefone do Sr. Ministro sobre os valores, as férias, até pediu para baixar os valores, e isso não está claro no relatório e eu também gostaria de saber porquê. E, em último lugar, relativamente às operações de reestruturação de capital, nós tivemos aqui, quer os elementos da par pública, quer vários governantes de cores diferentes, a dizer que nunca se tinha feito, e aqui para as diferentes operações dos dois governos, análises de custo-benefício e análises de cenários. E isso está em diversas atas e não está no relatório. Em relação ao acordo de 2017, para além da questão depois do pagamento dos 55 milhões, que, e aqui até posso perguntar ao, não à senhora relatora, mas ao senhor deputado Bruno Aragão, que há pouco assinava a dizer que não, eu pergunto-lhe então qual é o seu entendimento, porque eu ouvi claramente o senhor ministro Pedro Nuno Santos a admitir, e João Leão também, que foi devido à alteração do acordo de 2017 que o senhor David Neilman teve a possibilidade de pedir, em caso de incumprimento do Estado, as prestações acessórias, e para evitar essa litigância o Governo fez o acordo. Mais do que isso, porque é que também não está o facto, e isso, quer dizer, está muito presente na auditoria do Tribunal de Contas, mas aqui está esquecido, neste relatório há uma espécie de subcapítulo sobre as cartas de conforto de 2015, que acho muito bem, mas depois não há nada sobre as declarações emitidas aos bancos pelo Governo Socialista, que o Tribunal de Contas diz que reforçam as obrigações das cartas de conforto. Quer dizer, há um subcapítulo relativamente à ação do Governo PSD e depois não há o equivalente à ação do Governo PS. Há apenas um parágrafo com uma linha da parte do Tribunal de Contas, mas nada fala, por exemplo, das declarações aos bancos. E em relação à última reestruturação, à de 2020, tenho obviamente algumas críticas, penso que faltam alguns dos factos também foram aqui e que a própria Comissão recebeu, como por exemplo a carta que os acionistas enviaram ao Estado e que não teve resposta, em que pediam um empréstimo e não uma nacionalização. Falta aquilo que eu também já falei há pouco em relação ao contrato que não existe, da ação da Evercore. Não se diz, e depois são factos, quer dizer que Portugal foi o único país em que na prática se nacionalizou uma companhia, que somos o único país que ainda não viu, nem parece que vá haver tão cedo um euro devolvido, mas isso, pronto, até dou de barato, podem ser considerações um pouco mais ideológicas, dou de barato que essa última não esteja. E, por último lugar, também fazer referência à parte dos 700 milhões de euros, dos 3.200 milhões de euros, que ainda não foram entregues e que também foram aqui alvo de diversa discussão e que também nada em relação a isso está presente no relatório. E, por isso, deixava-lhe essas questões, esperando ter algumas respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que nesta discussão final na Comissão Parlamentar de Inquérito, corremos o risco de reeditar muito daquilo que aconteceu nas audições, em que, pela parte do PCP, há este apelo, pedindo encarecidamente às senhoras e aos senhores deputados que falem da TAP. E pedindo encarecidamente que falemos da TAP, porque há matéria mais do que suficiente em quantidade e em gravidade para nos debruçarmos relativamente a este relatório que estamos a discutir e debruçarmos sobre matérias que têm a ver com o que está a acontecer agora aos trabalhadores da companhia em resultado das decisões que foram tomadas. Mas também, relativamente à constatação, à observação, ao reconhecimento dos factos apurados, que pelos vistos continua a ser difícil para alguns senhores deputados, pelo que estamos aqui a ouvir nesta discussão. E não é só do Partido Socialista. O Sr. Deputado Paulo Menis do PSD falou há pouco na obsessão ideológica do Primeiro-Ministro António Costa de reverter a privatização da TAP em 2015, 2016. Onde é que isso aconteceu, Sr. Deputado? Então, mas o capital por interesses privados não continuaram a mandar na companhia durante aqueles anos? Não causaram perdas acumuladas e o aumento do passivo e dos capitais próprios negativos, o agravamento da situação? Então quem é que mandava na TAP? Era o Estado, querem ver? Ora, se os privados foram, como o senhor disse, escorraçados da TAP em 2020, o que aconteceu não foi isso, foi a TAP ser capitalizada pelo Estado porque os privados levaram muito dinheiro com eles e não capitalizaram a TAP. Pelo menos não capitalizaram a TAP com dinheiro que fosse de outros que não da TAP. E, senhores deputados, esta questão central, relativamente ao que foi a evolução da companhia aérea ao longo daqueles anos e os resultados que aquelas práticas e aquelas opções do capital privado que tiveram na empresa ao longo dos anos é algo que não devemos naturalmente ignorar. Desde logo, quando há pouco era dito, o Sr. Deputado Paulo Benigno até referia precisamente essa questão do período de 2016-2017 em que supostamente a TAP privada estava a contratar e a crescer, fez confusão. Isso aconteceu em 2018-2019. O número de trabalhadores do grupo em Portugal cresce. Estou a falar do relatório de contas de 2017. Como dizia o outro, cresce para baixo. Passa de 8.654 para 8.347, ou seja, perdeu 307 trabalhadores. Logo ao início daquele impacto da entrada do capital privado. E, portanto, onde é que aumentou o número de trabalhadores? Na Manutenção Brasil. Um crescimento de 220 trabalhadores. Ora bem, nós estamos a falar de um contexto em que mesmo o crescimento não sustentado que ali foi característico daquela gestão foi negativo para a TAP, como ficou demonstrado na Comissão de Inquérito, onde ficou provado que a própria capacidade operacional da companhia estava posta em causa pela insuficiência de meios, desde logo do ponto de vista do número de trabalhadores, face, olha, aos 53 aviões que foi parte de negociar entre o Sr. Neilman e a Airbus. Ora, quando os senhores dizem, o Sr. Deputado disse que o PS está agora a chegar à conclusão do que sempre dissemos no PSD. Não é só agora que o PS e o PSD convergem em questões fundamentais quando se trata da privatização. Agora é das tais fases em que, pelos vistos, os senhores convergem. E nesse contexto, o argumento em que também os senhores convergem, que já não é o da descapitalização, porque aquela patranha das outras vezes de que a TAP ia fechar se não fosse privatizada, essa patranha que os senhores impingiram ao país e que ficou desmentida na Comissão de Inquérito. Ora, aquilo que nós verificamos agora é que não conseguem, não dá para usar esse argumento de que a TAP vai fechar, então está lá aquele dinheiro todo, está mais dinheiro do que tinha a ver até com as imparidades verificadas e com o problema das perdas acumuladas nas contas da companhia. Pois claro, que é mesmo, como nós chegámos a dizer no outro dia, como quem vende um cofre com muito dinheiro lá dentro. O negócio está preparado. O problema é que nós estamos perante um argumento agora, que é o que resta da propaganda de quem tenta privatizar a TAP, que é o argumento, como é que foi que o senhor disse, a TAP neste mercado global altamente competitivo da aviação civil não irá sobreviver sozinha. Diz o PSD, diz o PS, diz o Governo. E eu pergunto, os senhores deputados para cá sabem qual é a maior parceria internacional da aviação civil no mundo? Qual é a maior aliança global de companhias aéreas? Eu digo-vos, chama-se Star Alliance e a TAP é parte fundamental dessa aliança. Sozinha a TAP não está, senhores deputados. O Sr. Deputado Paulo Muniz, com mais entusiasmo do que o PS na argumentação, para defender aquilo que o PS está a fazer na privatização, quer é que a TAP faça parte como subsidiária de uma companhia privada estrangeira. Isso é que os senhores querem. E é que está o problema. Porque sozinha a TAP não está, do ponto de vista estratégico, das parcerias globais, do ponto de vista da gestão em termos de intervenção e estratégia comercial nos mercados internacionais, nomeadamente no Atlântico Norte, em África. Qual é o membro da Star Alliance que tem na sua própria operação, ou tinha até bem pouco tempo, cerca de 30% da operação de transporte entre o Brasil e a Europa? É a TAP. Então, mas a TAP não é uma companhia fundamental da maior aliança global de companhias aéreas do mundo? E isto é uma companhia que está sozinha? O vosso único, o último argumento que vos resta, afinal, era este? E, portanto, perante isto, perante o ataque que continua a ser feito aos trabalhadores da TAP, e quando nós falamos precisamente da necessidade relativamente à reestruturação de mencionar que o Governo deve reverter imediatamente todas as medidas penalizadoras dos trabalhadores da TAP e repor o princípio da negociação coletiva das condições de trabalho, como eu digo, não é completamente surpreendente que o PS não aceite esta proposta do PCP. Nestas questões de devolver aos trabalhadores os direitos que lhes foram roubados, naturalmente aqui, pelos vistos, não há acordo, não há consenso, também não nos espanta. porque o que se passa cá dentro é o reflexo das opções. Não é só, podem dizer, as opções ideológicas, eu diria, das opções de classe. Das opções de classe, de que interesses é que defendemos? Essa é que é a questão central. Ora, quando nós temos uma, objetivamente, uma afirmação